Bom, então nós estamos no capítulo 7 de 1 Samuel. Nós estamos vendo que as coisas que aconteceram no capítulo 7 são exatamente o inverso do que aconteceu no capítulo 4. O que aconteceu no capítulo 4? Os filhos de Israel foram derrotados diante dos filisteus, né? Depois, no final, nós vamos continuar fazendo essa comparação. Acho que a gente ainda não termina hoje, mas nós vamos depois assim, resumir tudo isso. Mas no capítulo 4, eles foram derrotados. Depois, ao invés de, assim, eles até fizeram a pergunta certa, por que que o Senhor nos derrotou? Eles até entenderam que Deus estava por trás da derrota. Mas eles não esperaram a resposta de Deus. Então eles já foram achando uma solução que eles acharam espetacular, que foi uma solução de pegar a arca e levar a própria arca na batalha. Então, daí, né, todos esses acontecimentos que vieram depois. Nós vamos ver outras atitudes que mudaram. Um dos pontos principais é o seguinte, a questão da arca, que nós temos falado que é muito importante diante de Deus. A arca é um símbolo, mesmo no Velho Testamento era um símbolo, mas por ser um símbolo, não era uma coisa de pouca importância. Era uma coisa muito importante, porém, nenhum símbolo pode substituir a própria presença de Deus. Então, eles levaram a arca, mas não tiveram arrependimento, não consertaram a vida, não fizeram o que precisava ser feito diante de tanta coisa que já tinha acontecido com os filhos de Eli, tantas coisas erradas aos olhos de Deus. Eles não corrigiram nada e levaram a arca como se a arca, o símbolo sozinho, fosse salvá-los. Agora, aqui, para Deus mostrar, não que ele não se importa com a arca, eu quero deixar isso bem claro. Não é que Deus não se importa com a arca. A arca vai continuar. Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, ele vai dar muita importância para a arca. Então, não é que a arca não é importante. Mas nesse capítulo 7, ele vai mostrar exatamente o oposto do capítulo 4. Então, o capítulo 4, sem arrependimento, sem voltar para Deus, levaram a arca e foram derrotados. Agora aqui, onde está a arca? Quem lembra? Onde está a arca? Capítulo 7, versículo 2. A arca ficou em Kiriate Jearim. Eu dei um mapa no final da aula. Se alguém não veio na última aula, nós temos ainda. Tem um mapa que você segue exatamente o roteiro da arca, né, por onde foi, na terra dos filisteus e tudo mais. E agora está voltando para Israel, mas está em Kiriate Jearim. Não é o lugar apropriado e não está junto com o tabernáculo. E até assim, essa questão toda da arca é uma figura de Deus buscando o seu repouso. Quando a gente lê aquelas bênçãos que fala assim, levanta-te, Deus, e depois quando a arca voltava, ele fala assim, volta, Senhor, descansa, repousa entre os milhares de Israel. Isso aí é uma figura de Deus buscando o seu repouso. A gente fica pensando muito assim, Deus, dá-nos descanso, descanso das nossas lutas, das nossas angústias, mas a arca encontrando o seu lugar certo, não é o nosso descanso, é o descanso de Deus. Então a arca não achou o seu lugar de descanso. A arca vai ficar em Kiriate Jearim, não tá junto com os sacerdotes, não tá no lugar certo, mas Deus vai dar uma tremenda vitória aqui, baseado em outro princípio, que é o princípio de acertar as coisas. Então, nesse capítulo, nós já vimos o versículo 3, como antes de mais nada. Né, passaram 20 anos, né, no versículo 2, 20 anos, toda a casa suspirava pelo Senhor, e agora Samuel começa a falar com todo o povo, Versículo 3, se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, falamos sobre isso na última aula, né, que em todos os momentos, se não estiver pegando fogo na nossa vida e em volta de nós, é porque tem deuses estranhos. Então não é um negócio de apontar para outras pessoas, para quem tem deuses exteriores, deuses estranhos no nosso coração. Nós sempre temos, assim como durante toda a história do Velho Testamento, a gente fica pensando, meu Deus, o povo nunca aprendeu a se livrar dos deuses estranhos? Não é possível. Não chegaram nem nesse ponto de se livrar de deuses estranhos, é porque ele quer mostrar que a questão de deuses estranhos é uma questão profunda, não é só uma coisa exterior, é uma coisa de dentro do nosso coração. Então, ele falou assim, tirai dentro de vós os deuses estranhos e preparai o vosso coração. Então, nós vimos isso, que realmente tinha... Eles tinham que fazer alguma coisa, né? É sempre um mistério. Como que vem o avivamento? Até um dos grandes avivalistas mais conhecidos, Carlos Finney, ele pregava, geralmente os seguidores levam mais ao extremo do que o mestre, né? Assim, às vezes tem um pequeno exagero, uma ênfase demais no líder, aí os seguidores levam mais adiante ainda. E Carlos Finney, assim, ele foi um grande homem de Deus, mas realmente ele enfatizava muito, quem sabe foi a ênfase que Deus deu para ele naquela época, mas ele enfatizava muito assim que em determinadas condições, se tiver as condições certas, em qualquer momento pode ter um avivamento. Aí ficou quase como assim, depende só de nós. Né? É lógico que ele não pregava, ele pregava assim, que vinha de Deus. Mas ele falou assim, se tiver as condições certas, em qualquer lugar, em qualquer grupo de pessoas, em qualquer momento, pode haver um avivamento. E só que no ministério dele isso realmente acontecia. Ele ia para os lugares e buscava a Deus. Quando ele sentia que não tinha unção e poder, Deus não estava movendo a vida dele, ele parava tudo, ia lá para o mato, ficava vários dias até que realmente Deus restaurasse, as coisas aconteciam. E ele assim, ele falava, vou chegar em tal lugar e vai ter um avivamento. E tinha. Hoje, muitas pessoas imitam, né, e falam, né, fazem cartazes, tal campanha, vai ter um avivamento. Só que assim, tem uma campanha, tem muito movimento, tem muito barulho, mas não tem avivamento. Né? Mas a ideia que às vezes se passa é que se você fizer certas coisas, vai ter um avivamento, porque depende só de nós. Não, é um pouco mais complexo do que isso, é um mistério entre nós e Deus. Mas aqui fica claro que realmente tem alguma coisa que nós podemos fazer, porque Samuel exortou o povo, assim, preparai o coração, tem alguma coisa que pode ser feita, e nós falamos sobre isso na última aula, aquele versículo de Jeremias, que é muito chave, que é, arai o terreno baldio, o terreno que não está sendo plantado, né? Precisa ser arado, alguma coisa precisa acontecer nesse terreno aqui, para preparar o caminho para a chuva vir. Se a chuva vem sobre um campo que não foi arado, que está cheio de mato, não vai dar lavoura. Né? Então a chuva do avivamento de Deus vem soberanamente, mas existe uma preparação que precisa ser feita. E até vem a pergunta, por que que Samuel está falando isso somente agora? Passaram 20 anos que a arca estava fora do lugar. Só agora que Samuel está falando. Então aí já tem... essa resposta de que Samuel falou quando, versículo 2, toda a casa de Israel suspirava pelo Senhor. Então isso era uma condição importante, toda a casa de Israel precisava suspirar pelo Senhor, e aí vem. Então, e aí na folha nós colocamos no item B, né, Samuel chama o povo para voltar a Deus, o que fazer com a arca ou o que fazer com o coração. Então nós vimos que assim, nesse momento, não era o que fazer com a arca, Nesse momento a arca está quietinha lá em Kiriat Jearim, está fora do padrão de Deus, está fora do plano perfeito de Deus, mas não tem importância, porque agora é o momento de tratar com o coração. Então, antes de entendermos o que fazer com a arca, o que fazer com o coração. E daí no item 2, preparar o coração, que é uma atitude interior, e tirar os deuses, que é uma decisão prática. E aí nós comentamos sobre a importância que muita gente, quando Deus está movendo, quando tem uma pregação ungida, quando tem um apelo para vir para frente, muita gente vem para frente, consagra a vida, sente que Deus está fazendo alguma coisa, só que depois a vida não muda nada. Porque até prepararam o coração, que às vezes não é tão simples assim, quem está num culto que Deus está movendo, que as pessoas estão chorando e sentindo a presença de Deus, às vezes tem pessoas que estão lá durões, assim, não estão sentindo nada. Então, nem sempre é porque a pessoa não está com o coração preparado. Isso aí também é uma coisa muito complexa. Mas pode ser que a pessoa esteja presente num lugar, num momento que Deus está movendo e não está sentindo nada. Talvez esteja faltando o preparar o coração, talvez. Mas mesmo estando com o coração preparado, mesmo sendo, tem pessoas que são super abertas, é só Deus mover, parece que sentem assim, né, tão ligados, né, tão com os fios ligados, é Deus agir, de leve que seja, estão sentindo, só que depois não muda nada. Aí é outro problema, porque aqui fala, preparar o coração interior, mas tirar os deuses falsos é uma decisão prática, quando Deus está tocando no nosso coração. Quase sempre vai ter alguma coisa que Deus vai falar, eu quero que isso mude na sua vida. E se não mudar, toda aquela bênção que você sentiu, todo aquele mover de Deus não vai resultar em nada, porque você não caminhou dentro daquilo que Deus mostrou. Depois, número 3, servir de todo o coração, ele falou assim, de todo o vosso coração vos converteres ao Senhor. Isso é uma coisa que está na Bíblia inteira. Deus não é movido por uma coisa assim superficial. Deus, eu te quero, mas eu não quero largar outras coisas, eu estou muito apegado a outras coisas na minha vida. Isso não move muito Deus, né? É lógico que nossa vida vai sendo entregue a Deus por etapas, porque tem coisas que a gente não sabe dentro da nossa vida, que Deus quer mudar. Tem muitas coisas que a gente não sabe, mas a nossa disposição a Deus tem que ser total. Ou seja, tudo que Deus está mostrando hoje, eu entrego. Tem outras coisas que eu não sei que Deus vai pedir, mas tudo que Deus está pedindo hoje, eu entrego. E servir de todo o coração significa que não estamos servindo a Deus. É lógico que nosso coração tem misturas, e graças a Deus que Deus é misericordioso, às vezes ele até abençoa, mas o princípio de Deus é que se você está servindo a Deus, Deus usa doenças, Deus usa crises financeiras, Deus usa crises familiares, Deus usa angústias de outros tipos, Deus usa. Mas quando você fala assim, bom, eu vou pôr a minha vida em ordem para que Deus possa me dar uma libertação nessas coisas, isso não é servir a Deus de todo o coração, isso é servir a Deus em troca de alguma coisa, tá certo? Então, ele falou assim, servir de todo o coração. Samuel fala, ele vos livrará das mãos dos filisteus, mas os filhos de Israel não podiam estar ali trocando a sua fidelidade a Deus por uma libertação. E número 4, obedecer primeiro para depois fazer a assembleia solene. Então, é importante, ó, versículo 3, Samuel deu essa exortação. Versículo 4, os filhos de Israel obedeceram. Não é assim, Deus, o senhor sabe que eu vou fazer. Não, primeiro eles fizeram. Depois ainda vem a assembleia solene. Então veja a sequência aqui. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e as Astarotes e serviram só ao Senhor. Então, primeiro eles tomaram a posição, fizeram o que era certo e, em seguida, né, Samuel vai falar assim, agora versículo 5. Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Quem gostaria de estar numa reunião onde Samuel estivesse orando por nós ao Senhor? Quem gostaria, né? Olha, isso é tão importante, eu vou ler duas passagens no Velho Testamento que mostram como Samuel era visto como um gigante de oração na história de Israel, na história do povo de Deus. Nós não, logicamente, assim, o objetivo meu não é mostrar assim, que o importante é ter uma pessoa especialmente chamada, especialmente santa. Se não tiver, Deus não está ouvindo. Mas também nós não podemos evitar o fato de que quando a pessoa conhece a Deus, quando a pessoa busca a Deus, é diferente. Não é porque ele tem um título, não é porque ele é pastor, não é pastor, porque tem algum outro título, porque não é por nada disso, mas quando a pessoa anda com Deus, tem um poder diferente. E Samuel realmente é um homem que se destaca na história de Israel. Ele não falou, assim, ele falou muitas coisas com o profeta, mas poucas coisas foram registradas. Nós não temos muitas profecias de Samuel, nós não temos muitas coisas que ele falou, mas Samuel, ele conhecia Deus, e quando ele orava, as coisas aconteciam, e o povo sabia disso, né? Inclusive, assim, só pulando aqui um pouquinho na frente, na história, aqui mesmo, no capítulo 7, se alguém não tem a folha 9, tem várias pessoas que foram chegando, tem aqui na frente, ou se alguém, Roberto, você não quer assim, pega umas folhas aí, vê se alguém tá precisando aí. No capítulo 7 ainda, lá na frente vai ter os filisteus vão atacar Israel e eles ficaram com medo. E o que eles falaram? Eles falaram assim, versículo 8, Samuel 7, versículo 8. Disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então eles sabiam que tinha um poder, que tinha uma chave, um segredo muito importante no poder da oração. Mas vamos ver aqui, tem dois versículos no Velho Testamento que confirmam isso. Salmo 99. Salmo 99, versículo 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do estrado de seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Samuel entre os que invocavam o seu nome. Clamavam ao Senhor e ele os ouvia. A minha tradução fala ouvia. Mas quando, logicamente, quando a Bíblia fala ouvir, nós, acho que em nenhum momento nós pensamos que Deus tem problema de audição, amém, irmãos? Você acha que tem algum momento que Deus não consegue te ouvir? Não. Por que que às vezes fala assim, ouve-me, ó Deus? Por que que nós falamos assim, Deus precisa me ouvir? O que que é ouvir? É responder. Às vezes Deus ouve, mas nem sempre tem uma resposta imediata. Então, o ouvir de Deus, talvez até a sua Bíblia fale aqui no versículo 7, no versículo 6, ele os respondia, né? Respondia, porque é uma coisa, nós sabemos que não é todo momento, no primeiro instante que você ora, que Deus já responde. Tem toda uma questão que todos nós sabemos, que a oração nem sempre é orou, respondeu, né? Isso é uma bênção só para os novos convertidos, amém, irmãos? Os novos convertidos, Deus tem uma dispensação especial, eles oram e a resposta parece que nem terminaram de orar direito, a resposta já está batendo na porta já. Mas depois, né, com o tempo, Deus vai ensinando outras coisas, não é que ele ama menos, né, mas Deus vai ensinando outras coisas, e nem sempre é assim. Mas continua o fato de que muitas orações não são respondidas, e isso não é uma coisa certa. Às vezes nós oramos e praticamente nem esperamos, parece que nos acostumamos tanto que, né, a gente vai orando, né, quem sabe alguma delas Deus vai responder, parece que a gente nem espera muito. Então o fato era que Samuel, aqui ele está falando Moisés e Arão e Samuel, né? Moisés e Samuel se destacavam, eles eram profetas, mas eles também eram sacerdotes. Nós até fizemos aquela edição da revista Impacto sobre o ministério profético. Hoje está assim até na moda falar assim, profético e profetas e muita coisa, mas quantas pessoas que estão acreditando ou buscando ou exercendo algum ministério profético, sabem que não é só ser profeta, mas também sacerdote. Não é só, é muito bom você chegar para todo mundo e falar assim, eu tenho uma palavra de Deus, mais ou menos como Jonas, né? Chegou para Nínive assim, eu tenho uma palavra de Deus. Só que depois, quando não aconteceu, ele ficou bravo, ele não quis ser sacerdote, ele não quis ser arrependei-vos e depois voltar para Deus e falar assim, ó Deus, dá arrependimento para esse povo, para que eles não sejam destruídos. Ele não foi sacerdote, foi um grande exemplo na Bíblia de um profeta que não era sacerdote. Mas Moisés era sacerdote? Era ou não era, gente? Vocês lembram de Moisés? O que Moisés fez? O que vocês lembram assim? Ele intercedeu, mas o que ele falou que mostra tanto que ele não queria que Deus destruísse, que ele falou o quê? Tira o meu nome. Ele tinha tanta intercessão que Deus até fez uma promessa que qualquer um de nós acho que ia ficar assim, ó Deus, eu gostei dessa proposta, não é? O que Deus propôs para ele? Fazer um povo dele, deixa eu destruir esse povo aqui, eu vou fazer uma outra nação de você. Senhor Deus, sabe que o senhor teve uma boa ideia? Sabe que eu gostei dessa ideia? Não, de maneira nenhuma. Ele falou assim, Deus, não pode acontecer isso. O que é que o povo vai falar do Senhor? Ele estava mais preocupado com Deus do que com ele mesmo. Não é isso? Ele era um sacerdote, e Samuel também, né? Vamos confirmar isso em mais um lugar. Jeremias capítulo 15. Passa uma folha aí, pastor. Jeremias 15, versículo 1. Jeremias, quem era Jeremias? Um profeta, não é? E é um profeta que teve uma missão difícil de falar numa época em que Deus realmente ia julgar. Às vezes você fala, ah, daqui uns tempos, não. Jeremias falou e ele mesmo viu acontecer as coisas que ele profetizava, né? A destruição, né? Ele teve uma missão muito difícil, mas ele chorava diante de Deus, ele, né, era também um sacerdote. Mas olha o que Deus fala com Jeremias em capítulo 15, 1. Então o Senhor me disse, ainda que duas pessoas ele escolheu? Moisés e Samuel. Se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Quer dizer, a situação nessa época, a situação estava tão crítica, né? O povo tinha passado aquela linha, a gente falou bastante sobre isso, né, uns meses atrás, né? Quando passa da linha, que não tem mais retorno, né, tem retorno para o propósito de Deus. Deus nunca abandona o seu propósito, mas para uma pessoa, para um grupo de pessoas, para uma geração, pode passar uma linha sem retorno. Então essa geração aqui que estava ouvindo Jeremias tinha passado da linha. Ele falou assim, não adianta interceder. E Deus enfatizou isso de tal ponto que ele citou os nomes de dois grandes intercessores. Quer dizer, se alguém pudesse reverter a situação, seria Moisés e Samuel. Então, eu estou, né, mostrando isso aqui para dizer a estatura de Samuel. Samuel, logicamente, não tem a mesma estatura na Bíblia de Moisés, mas ele é colocado junto, os dois eram intercessores, profetas e intercessores. E Deus os reconheceu. Então, não vamos ser só profetas, vamos ser pessoas que, se Deus te dá uma palavra, se Deus te dá um encargo, se Deus mostra que vai, que Ele pretende julgar, que Ele pretende fazer alguma coisa, não vamos só assim entregar a palavra, vamos interceder. Samuel esperou bastante tempo, ele deu uma palavra dura para Eli, para os filhos dele e tal, mas agora chegou o momento em que o povo estava voltando para Deus. Então vamos voltar para o capítulo 7, 1 Samuel. Então, versículo 5, Samuel está dizendo o seguinte: congregai a todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Então, eu citei essas coisas para mostrar que a oração de Samuel não é qualquer oração, amém? Mas Deus pode ouvir-nos da mesma forma, amém? É andar com Deus como Samuel andou. Então, alguém que anda com Deus, alguém que paga o preço, alguém que vai com Deus, precisa realmente orar a Deus em favor do povo. Agora, na sua folha, está aí na letra C, Assembleia Solene. Isso é um termo bíblico, esse termo não está sendo usado aqui. No versículo 6, não fala Assembleia Solene, mas é uma Assembleia Solene. Então, só vamos, isso aí seria um estudo em si, não tenho tempo para, não vamos parar para fazer todo um estudo sobre a Assembleia Solene. Eu não nem sei se nós temos mais cópias, mas acho que é uns 4 anos atrás, mais ou menos, nós fizemos uma edição do Arauto, aquele jornal Arauto da Sua Vinda, acho que 2 artigos bem completos sobre esse assunto, Assembleia Solene. Muito bom, né? É um assunto muito interessante. Eu só quero chamar a atenção de vocês rapidamente para isso, porque não é um conceito que a gente tem muito na nossa vida de igreja hoje. Nós geralmente não falamos muito sobre isso, não entendemos muito o que é. E na verdade, assim, eu já participei de alguma coisa que podia talvez chegar próximo a isso, mas na verdade nós não temos muita experiência de o que é uma Assembleia Solene. Mas a Assembleia Solene é uma coisa muito importante no Velho Testamento. E quando essas coisas aconteciam no Velho Testamento, eles têm, assim, às vezes na Nova Aliança, às vezes se cumpre de uma forma um pouquinho diferente, não tão exterior, sei, mas tem uma importância, que nem a arca. A arca tem uma simbologia importante para nós hoje também. Então, o que é uma Assembleia Solene? Bom, quando Deus falava sobre a Assembleia Solene no Velho Testamento, era ligado àquelas festas, né, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa dos Tabernáculos, que no Velho Testamento, então tinha alguns dias dessas festas que Deus falava, esta será uma Assembleia Solene, né, juntava todo mundo. E até nesse artigo que estou falando, eu vou até ver se eu consigo algumas cópias, quem sabe para a próxima escola dominical, ver se eu consigo tirar algumas cópias, alguma coisa assim, desse jornal, porque realmente a gente não tem tempo, e é um estudo muito bom que é feito nesse jornal sobre a Assembleia Solene. Ele enumera nesse artigo 12 avivamentos no Velho Testamento. Em quase todos eles fala, ou às vezes não usa o termo, mas tem uma Assembleia Solene. Assembleia Solene é quando ajunta o povo de Deus. Às vezes, até no profeta Joel, que fala sobre a Assembleia Solene, né, às vezes até fala para juntar com mulheres, crianças, todo mundo. Outras vezes, quando fala assim, ajuntou todo Israel, a gente entende que não eram todas as mulheres, todas as crianças, eram os homens, talvez representantes, né? Era um ajuntamento que pelo menos representava toda a nação de Israel. Então era uma coisa muito importante, Deus dava uma importância, os concertos, os avivamentos, quando o povo voltava para Deus realmente voltar a habitar no meio do povo dele, sempre no Velho Testamento tinha assembleia solene. Uma assembleia solene é uma assembleia que é todo mundo se reunir, e é solene porque é um assunto sério. Então aqui tem uma assembleia solene, vamos ler como é que eles fizeram. Capítulo 7, versículo 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Então aqui tem uma descrição rápida de uma assembleia solene. Geralmente havia jejum, porque era um momento em que eles estavam buscando a Deus, eles estavam colocando tudo de lado. Uma assembleia solene é mais ou menos o seguinte: nós estamos numa emergência, nós vamos parar com tudo, nós não vamos continuar como se, né, tudo nas suas rotinas, né? Domingo de manhã, domingo à noite, os cultos, né? Tô falando sobre não estou falando nem sobre a rotina do mundo lá fora, estou falando assim, sobre as nossas rotinas, que são as rotinas que Deus ordenou. Mas tem momentos em que tudo para, e nós vamos ficar um dia inteiro, às vezes mais de um dia. Tem casos no Velho Testamento em que ficava todo mundo, não tinha cadeiras, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Eles ficavam, às vezes, o dia inteiro, sem comer, diante de Deus, lendo a lei, colocando, alguém falando sobre como voltar ao Senhor, fazendo confissões. Então, era um momento em que nós vamos parar, porque a situação não está certa, e precisa haver um conserto, precisa haver uma mudança. Então, eles faziam isso. Agora, lembre, eu vou frisar mais uma vez, essa assembleia solene veio depois que eles já tinham feito algo que Deus queria. Não adianta fazer assembleia solene, quer dizer, a ordem pode ser diferente, né? Pode fazer assembleia solene e daí resolver tirar os deuses estranhos, mas pelo menos aqui, eles já tinham tirado os deuses estranhos. Eles já tinham tomado o passo prático que Deus mandou fazer. Né? E isso é muito importante. Não adianta só sentir tocado por Deus. Tem que saber o que, que Deus está querendo na sua vida. O que, que Deus quer mudar na sua vida? O que é que está ocupando um lugar que Deus quer ocupar? Não adianta falar assim: oh Deus, eu sinto tão, agora estou tão quebrantado, estou sentindo tão bem com o Senhor, e depois voltar e tudo ser como antes. Quando Deus toca no nosso coração, Ele põe, não é os outros, não é você se comparar com outros, é Deus tocar no seu coração, você saber que tem alguma coisa que Deus não quer na minha vida, eu vou entregar voluntariamente para o Senhor. Ele está pedindo todo o afeto do meu coração. Tem alguma coisa que está concorrendo com Deus na minha vida, no meu tempo, na minha atenção. Não é pecado, muitas, às vezes é, mas às vezes não é, às vezes é uma coisa lícita, às vezes é uma coisa assim, ninguém poderia falar assim: isso aí é uma coisa errada, Deus não gosta disso. Não, é uma coisa no seu coração, na sua vida, que de alguma maneira está concorrendo com Deus, para que você possa dar a Ele todo o seu afeto, toda a sua paixão. Então, aí depois disso, eles fizeram essa assembleia solene, eles se ajuntaram, e olha, irmãos, eu sinceramente, eu creio que Deus vai fazer mais isso daqui para frente. Eu não sei exatamente como, eu acho que isso vai acontecer em igrejas, eu acho que isso vai acontecer em países, a gente tem ouvido falar né, tem aqueles Promise Keepers nos Estados Unidos, né, tem, como é que é o nome, os Promise Keepers, tem até havido outros, assim, encontros nacionais, agora tem The Call, né, os jovens The Call, tem vários movimentos, às vezes é um movimento, é só um barulho, nem todo movimento que ajunta muita gente, necessariamente as marchas para Jesus, que tem acontecido no mundo inteiro, inclusive aqui. Mas, como eu falei, assim, nem todos esses ajuntamentos poderiam ser classificados como assembleia solene, mas alguns são. A gente tem ouvido falar de algumas reuniões onde as pessoas se colocam diante de Deus, em favor do país, em favor do povo de Deus, se arrependem, jejuam, falam: Deus, nós temos feito coisas erradas. Então, é um momento que eu creio que Deus vai trazer mais e mais, porque se Deus vai restaurar o seu povo, se Deus vai visitar o seu povo, tem que haver assembleias solenes, tem que haver. É um momento em que Deus vai mudar e trazer de volta o coração do povo para Deus. Bom, nessa ocasião, especificamente, no versículo 6, o que eles fizeram? Coloquei aí na folha: derramar água, jejuar e confessar. Três coisas que fala especificamente que eles fizeram nessa assembleia solene aqui em Samuel. A única vez na Bíblia de uma assembleia solene onde eles fizeram essa simbologia de derramar água foi aqui. Então a gente não tem muito assim aonde comparar, o que falar assim sobre derramar água. Parece que não era uma coisa muito comum, porque pelo menos não cita isso em outros lugares. Mas o derramar água, eles conheciam a simbologia, e tem mais algumas passagens, vamos ler rapidamente, que vão nos ajudar a entender o que eles estavam querendo mostrar. Aqui fala assim, ó: eles tiraram água. O que você supõe desse tiraram água? Que acho que era de um poço, não era? Podia ser de um rio, mas de qualquer forma era um trabalho. Não tinha bomba elétrica, não tinha torneira para derramar água diante de Deus. Era uma coisa assim que eles tinham que tirar água e depois eles derramaram. Que coisa estranha, não é? Pegar água e derramar diante de Deus. Então vamos ler três passagens que pode talvez nos ajudar um pouquinho a entender a simbologia. Lamentações, logo depois de Jeremias. Lamentações 2, versículo 19. Lamentações 2, 19. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigias. Que isso também é uma outra forma de buscar Deus, né? Vigília, noite, né? Tá diante de Deus, você deixando a comida, você deixando o sono, né? Se separando para Deus, para buscar a Deus de uma forma mais intensa. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhos, que desfalece de fome a entrada de todas as ruas. Então, eu creio que a simbologia tá muito clara aqui. Tirar águas, né, em vários lugares, o Espírito Santo sai do nosso interior como águas lá de dentro. Então, tirar águas é uma coisa que fala, assim, furar um poço, entrar lá no fundo do seu coração. Quando a gente vai orar ao Senhor, quando você vai conversar com uma pessoa, enfim, tem muitos exemplos disso. O início, até para você mesmo, se eu chegar perto de você e falar assim: o que está no fundo do seu coração? Se você está meditando sobre isso, você pode ter uma resposta pronta. Agora, se você não tem pensado sobre o que está no fundo do seu coração, nem você sabe o que está no fundo do seu coração. A verdade é que a maior parte da nossa vida é vivida superficialmente. Nós falamos uns com os outros superficialmente, falamos com Deus superficialmente. Os nossos pensamentos e meditações interiores muitas vezes são superficiais. A gente não cava, a gente não fura o poço. Então essa assembleia solene era um momento, e isso às vezes demora um pouco, por isso que assim, uma assembleia solene não é uma reunião de uma hora, nem no Velho Testamento, nem agora. Você não consegue Você tem devoções diárias? Você ora 10 minutos, 15 minutos? Ótimo. Mas em algum momento da sua vida, em alguns períodos da sua vida, você precisa cavar um poço. Você precisa ir mais fundo. Você tem que procurar dentro do seu próprio coração o que é que você realmente quer. O que que você quer de Deus? O que que faz você vibrar? O que que está acontecendo dentro do seu coração? Onde está o verdadeiro clamor, o verdadeiro anseio do seu coração? As pessoas às vezes podem pensar, ah, eu não sei, parece que outras pessoas têm muita sede, eu não tenho tanta sede. Não, todo mundo tem sede. É que algumas pessoas nunca cavam, nunca vão ali onde tem. Como não vão até onde tem, nunca matam a sede e parece que a vida vai levando. Então, nós temos uma sede plantada por Deus em todos nós. Não tem ninguém que não pode achar água se furar o poço, amém? Ninguém, não tem ninguém. Então Deus tem um poço, então ele fala assim, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Isso é tirar água. Depois nós temos Salmo 22. Vamos começar no versículo 12, 22, 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Ele está falando sobre inimigos, sobre demônios, sobre adversários contra ele. Abrem contra minhas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Versículo 14, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Então, outra vez, é o coração se derramando, né? E um último texto em 2 Samuel 14:14. Isso aqui não é exatamente o mesmo contexto, mas ele usa uma outra figura aqui, acrescenta alguma coisa na figura que é importante. 2 Samuel 14:14, certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não podem ajuntar mais. É só essa frase, eu queria que vocês vissem, o contexto aqui não é muito importante para o que eu quero mostrar, porque é só essa figura. Quando você tira água e você joga na terra, é um desperdício. Então essa é a ideia, quando você tira água do fundo do poço, você pode publicar, você pode fazer uma oração na frente de todo mundo, não é isso que Deus está falando, isso aí você está juntando as águas para algum objetivo, talvez para se exaltar, talvez ser reconhecido, talvez para todo mundo, não, esse aqui, essa assembleia solene, isso que toca no coração de Deus, é quando as coisas são feitas não para benefício próprio. Muito, deixa eu só terminar o pensamento, eu deixo você falar. É muito importante você entender, né? Tem aquele exemplo do vaso de alabastro, né? Que a mulher quebrou, né? Os pés de Jesus, né? Os discípulos ficaram assim, mas que coisa, isso aí podia ter vendido, podia ter, é um desperdício, né? Eu tenho sempre falado sobre isso, mas aquele clássico da vida cristã, a vida cristã normal, por Watchman Nee, o último capítulo é inteirinho sobre esse assunto, desperdício. Ele fala sobre essa mulher e como ela derramou o vaso, é uma coisa tremenda. Acho que nós até publicamos numa das primeiras revistas, Impacto, tem esse capítulo reproduzido. Mas é uma coisa tremenda que nós, dificilmente nós entendemos as motivações do coração. Quantas vezes nós oramos a Deus, mas na verdade nós estamos querendo que as outras pessoas ouçam as nossas orações e vejam como nós somos espirituais. Quantas vezes nós pegamos água e não derramamos? Aqui está falando assim, quando derrama a água, ela não volta mais, acabou, desperdiçou, jogou fora. Então é essa figura que chama atenção nessa assembleia solene. Eles foram tirar água e derramaram. Então esse derramar de água fala de duas coisas. Uma, da água que é tirada do fundo do coração e outra do desperdício, que é só para Deus. É só para Deus. É derramada diante de Deus, não tem utilidade, não vai ajuntar, não vai poder usar para outra coisa. Acabou, você pegou aquela água do fundo do coração e jogou fora. Mas aquilo que é dado para Deus e somente para Deus não é jogado fora. É a única coisa que realmente tem retorno. As outras coisas, como Jesus disse, se você ajunta, como é que ele fala no Sermão da Montanha? Se você dá esmolas para que os outros vejam, você já recebeu o galardão. Se você faz orações para que os outros vejam, você já recebeu o galardão. Aí no último dia, no dia do juízo, você chega assim: Deus, eu fiz isso. Não, mas isso aí você já, ó, ele olha na conta lá, esse aqui você já pagou, já recebeu o pagamento, tá? Você recebeu lá. Aqui eu não tenho mais nada para pagar para você. Você já recebeu tudo que você já recebeu lá, né? Mas não, aquilo que é desperdiçado, o que Jesus falou com os discípulos sobre aquela mulher? Assim, ela desperdiçou, mas aonde for contar o evangelho, essa história será contada. Mas ela não sabia, ela não sabia. Ela jogou sem nunca pensar que o ato dela seria registrado nos evangelhos. Nunca pensou nisso, né? E o próprio, eu sempre dou esse exemplo, o próprio Watchman Nee, ele teve oportunidade. Quando os comunistas tomaram conta da China, ele teve a oportunidade de sair do país. Ele falou assim: não, vou ficar com o meu povo. Ele ficou 20 anos na cadeia, jogou a vida dele fora. Colocaram ele para traduzir manuais de química e física na cadeia. Enquanto isso, sem ele saber, os livros dele estavam correndo o mundo inteiro. Ele não escreveu livros. Alguém pegou as palestras dele, escreveu e publicou os livros, e os livros dele foram pelo mundo inteiro. A vida dele, quando estava chegando a hora dele ser liberto da prisão, ele morreu. Pouco tempo antes de sair da prisão. E os guardas acharam embaixo do travesseiro dele a confissão dele. Falou assim: eu creio em Jesus Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Ele manteve a fé até o fim. E ali não era fácil, lavagem cerebral, um monte de coisas, né? Ele manteve a fé, o tesouro ficou guardado, água jogada diante de Deus, ele jogou a vida dele fora, mas Deus sabe como multiplicar. Nunca pense que a sua vida é uma vida que não tem valor para Deus. A partir do momento que você se jogue para Deus, se lance diante de Deus, para Deus ver o seu segredo entre você e Deus, derrama o seu coração, tira para fora. Ah, mas Deus sabe. Não, Deus sabe, mas você não sabe. E Deus precisa ouvir. O amor é falando, é expressando. Tem maridos que não sabem o que a esposa pensa, tem esposas que não sabem o que o marido pensa, tem pais que não sabem o que os filhos pensam, porque é tudo superficial. Tudo superficial, falamos de comunhão, mas muito pouca coisa pode ser classificada como comunhão, porque na verdade nós estamos tirando do fundo do poço, amém? Então, isso, a Assembleia Solene era tirando do fundo do poço, ok. O item 2 eu não vou comentar muito, né? Nós sabemos... pelo menos teoricamente nós sabemos o que é jejuar, né? Mas como já falei, assim, é um momento em que você abandona outras coisas, porque o assunto de Deus é mais importante, a causa, a situação na sua vida. Há pessoas que esperam anos e anos para alguma coisa mudar na sua vida, mas nunca tiraram um dia para jejuar sozinhos diante de Deus. Nunca fala assim: Deus, eu quero, alguma coisa precisa mudar, eu quero fazer uma, você sozinho não pode ser chamado de assembleia, né? Mas eu quero fazer um dia solene, eu e Deus, né? Porque tem o aspecto coletivo, mas tem o aspecto individual. Você quer que alguma coisa mude na sua vida? Então, muitas vezes é necessário tirar um dia, tirar mais de um dia, buscar a Deus de uma forma mais séria, tirar o fundo do poço, né? lá do fundo. Às vezes você fica assim o dia inteiro, pensando, ah, Deus, só me deu sono, me deu fraqueza, eu não consegui orar. Mas persevera, persevera, tem uma hora que você vai conseguir furar o poço, amém? Vale a pena esperar diante de Deus. E terceiro, nós vamos terminar com isso hoje, confessar. Eu não posso perder, quando, né, vocês com certeza já me ouviram falar sobre isso, mas eu preciso falar porque isso é um princípio fundamental da vida cristã. Nós também não sabemos como confessar. Nós fazemos tudo quanto é desculpa. Nós falamos, olha, eu vou falar primeiro o que não é confessar. Não é confessar quando você fala geral. Quando você fala assim diante de Deus, ó Deus, perdoa-nos porque todos nós somos pecadores. Isso não é confessar. Ó Deus, o Senhor sabe que nós somos fracos, ou seja, a gente tem até um motivo de ter pecado, porque nós somos fracos, né? Nós estamos dando desculpas. Confessar não é nada disso. Olha o que eles falaram aqui, depois nós vamos ver um outro. Aqui a frase é simples, mas é isso que é confissão. É sem rodeios, sem desculpas, sem meias palavras, sem falar assim, eu pequei porque, eu fiz porque também, não tinha jeito, Deus. Você sabe, ó, aquela pessoa que estava do meu lado me irritou demais, não tinha como eu não dar uma resposta. Então, no fim das contas, quem que errou? Eu ou aquela pessoa? Eu estou falando que muitas orações são mais acusações do que confissões. Eu estou falando assim, ó Deus, eu pequei, mas ó Deus, o Senhor dá um jeito naquele outro filho teu, porque ó, não tem ninguém que aguenta. Não é? É mais acusação do que confissão. Mas o que, que ele falou aqui? O que, que eles falaram juntos? Pecamos contra o Senhor. Assumir a culpa. Mas nós vamos lá para Jeremias de novo, porque nós vamos ver uma confissão, vamos ver uma em Jeremias e uma em Isaías. Jeremias 3. Tem muitos exemplos na Bíblia, procurem isso, nos Salmos e nos Profetas há uma riqueza. Procure ver assim, quando as pessoas confessavam, como é que falavam? Muitas vezes eles falavam sobre vergonha, né? tem um exemplo de Esdras, tem um exemplo de Daniel, que não era nem eles que tinham pecado, eles estavam confessando, se identificando com o povo, e eles falavam assim, Deus, eu estou envergonhado, ó Deus, eu estou olhando aqui para baixo, por isso que aquela postura física de arrependimento era cinza, jogar cinza, rasgar as vestes, olhar para baixo, encurvar, não dá nem para olhar, porque era assim que eles faziam com os reis, com as autoridades, eles entravam, se encurvavam e não ousavam olhar nos olhos do rei, do imperador, eles não tinham direito de olhar para cima. Nós sabemos que Deus nos deu o direito de entrar no Santo dos Santos, mas essa questão de confissão precisa penetrar no fundo do nosso coração. Então, Jeremias 3, versículo 12. Primeiro é Deus falando com o povo: vai, apregou essas palavras para o norte. Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Sempre reconhece, somente reconhece, olha Deus falando, volta, e o que, que ele está pedindo? Somente reconhece a tua iniquidade. Deus exige isso. Você fala assim, ah, mas Deus é misericordioso, Deus recebe de volta. É, mas precisa reconhecer. O problema de muitas coisas passadas na nossa vida, eu não sou a favor de cavar muitas coisas passadas, mas tem uma importância nisso, né? Às vezes as pessoas levam a exagero, mas existe um lugar certo quando Deus toca em certas coisas na nossa vida, e às vezes é necessário a gente voltar 20 anos no nosso passado ou mais e falar assim, olha, tem uma coisa que eu nunca reconheci. Deus já pôs o dedo em várias coisas assim na minha vida. Acordava assim, gente, mas eu, na época assim, aquilo nem tocou na minha consciência. Tem coisas que precisam ser reconhecidas. Somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e estendeste os teus favores aos estranhos debaixo de toda a árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Aí volta naquilo que eu tenho insistido. Deus deu no Velho Testamento os 10 mandamentos, tinha muitas ordens, tinha muitas coisas, eles não podiam quebrar o sábado, eles não podiam uma porção de coisas, mas quando você vê Deus tratando com o povo rebelde, geralmente o que, que Deus fala? Ele não cita um monte de outras coisas, ele fala da coisa fundamental, que é não ouvir a voz de Deus, não amar a Deus, não dar atenção para Deus. Então, isso que é importante. Vocês foram atrás de um monte de outras coisas e não ouviram a minha voz. Com certeza, se nós colocarmos nosso coração diante de Deus, aquilo que Deus mais vai tocar no nosso coração é a nossa frieza, é a importância que a gente dá para outras coisas e a pouca importância que a gente dá para ficar na presença de Deus. Com certeza, isso vai ser a coisa acima de todas as outras. Tem outras coisas específicas que Deus pode tocar, mas essa é fundamental. Agora pulando aí para versículo 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Até aqui é Deus falando. Agora vai passar para o povo. Eis-nos aqui, vimos a ti, pois tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. A coisa vergonhosa, olha como quando você vê o pecado, você sente que é uma coisa vergonhosa. A coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade. As suas ovelhas, as suas vacas, seus filhos, as suas filhas, detemo-nos em nossa vergonha, cubra-nos a nossa confusão, pecamos contra o Senhor, aqui está a confissão, pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje. O que eles não fizeram? Aqui, o que ele vai especificar com o pecado? Não demos ouvidos a sua voz. Mais um texto que nós estamos com o tempo acabando, Isaías 59, só voltar algumas páginas, Isaías 59, versículo 12, pois as nossas transgressões se multiplicam perante ti, ele está confessando, nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, conhecemos as nossas iniquidades. A gente conhece? A gente sabe onde nós estamos errando? Ele falou, nós conhecemos. Agora, esse aqui ele vai dar nomes. Eu estou lendo esse texto aqui porque é interessante, porque ele dá nomes. Então ele fala assim, nós conhecemos as nossas iniquidades. Agora ele vai dar os nomes. Rebelião e traição contra o Senhor, retirarmos-nos do nosso Deus, né, afastar de Deus, pregar opressão e revolta, proferir mentiras que nossos corações conceberam. Então eu só estou dando esse como exemplo, assim, que muitas vezes nós temos que dar nomes, né? Tem esse que é fundamental, que é afastar de Deus, ser frio com Deus, né? E tem o outro que é assim, outra situação que você começa a dar nomes, né? Deus, eu errei nisso, né? Isso a gente precisa fazer se nós pecamos contra alguém. Nós precisamos falar com aquele alguém e dar nome. Ah, desculpa qualquer coisa, né? Não é assim que a gente fala? Ah, desculpa qualquer coisa, não. Eu fiz isso, eu sei que foi errado, perdoa-me. E assim com Deus também. Irmão, eu sei ia falar uma coisa, mas acho que acabei esquecendo de voltar, né? Sim. Profundo arrependimento, né? Eu acho que envolve arrependimento... principalmente, né, nesse contexto, acho que principalmente, mas pode ser assim, a sua angústia, aquilo que você sente, é tirar lá do fundo do seu coração.
Seria assim, a representação de derramar água, uma terra onde a água era escassa,
É. Como? É difícil, é. É de arrependimento. E como eu falei, sim, de não ter uma volta, né? Quem mais falou? Inclui, né? Porque a verdadeira adoração sempre inclui esse aspecto de se derramar. Adoração só de lábios, né? Nós sabemos que é também uma coisa superficial, né? Então inclui, com certeza inclui adoração, né? Faz parte, né? É. Deu para Deus, porque era uma coisa muito preciosa, né? Ele derramou diante de Deus, era uma oferta diante de Deus, né? Então aí entra aquilo que eu falei sobre desperdício, né? Assim, de dar para Deus, aparentemente, mas o que, que adianta? Eu sempre pensava naquela história de Davi, vocês estão lembrando, né? Quando Davi estava com muita sede na batalha, ele falou por falar, ele não sabia que eles iam fazer isso. Ai, porque ele era de Belém, ele falou assim, tinha um poço em Belém que era maravilhoso, né? Ele falou assim, ah, quem me dera que eu pudesse beber daquele poço, né? Sabe, para eles a água de tal poço tinha um gosto especial, né? Quem me dera, eu queria assim tanto aquela água daquele poço. Aí os homens que tinham dedicação total a ele como líder, falou assim, ah, nós vamos pegar a água daquele poço. Foram no meio da resistência, né, da batalha, arriscando as suas vidas, foram pegar a água, trouxeram para Davi, e Davi falou assim, eu não posso beber dessa água. Aí eu ficava pensando, gente, se eu tivesse buscado a água, Davi, e ele jogasse essa água fora, na minha frente, eu ia ficar muito bravo, né? Porque, puxa, arrisquei a minha vida, ele não mata a sede, né? Mas ele deu para Deus, aquilo que era tão precioso para ele deu para Deus, né? Que é adoração, né? Que você dá o melhor, parece desperdício, essa é a lição que eu tiro disso, parece desperdício, parece que ninguém está aproveitando, mas é de Deus, amém? Vamos orar? Deus, que o Senhor possa também encontrar no nosso coração um poço de onde nós possamos tirar águas e apresentar diante de Ti, Senhor. Possamos derramar o nosso coração diante de Ti, que nós não sejamos pessoas rasas, superficiais. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, não para os outros, mas para Ti, que possamos ser pessoas profundas, que possamos ter águas para tirar e oferecer a Ti, águas preciosas, águas que possam matar a Tua sede de comunhão e de amor. Ó Deus, que essa palavra possa produzir frutos em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei se todos já entenderam, mas ficou marcado aqui, a nossa aula vai ser aqui, neste local, porque assim o culto da manhã, às vezes o pastor precisa orar para alguém no final do culto, às vezes não termina exatamente às 10 horas, então não depende do final do culto a gente começar aqui. Agora, se alguém vai assistir o culto, né, depois vir aqui, não tem problema, mas nós vamos começar às 10 horas, né, hoje a gente esperou um pouquinho, que poucas pessoas estavam sabendo, mas normalmente nós vamos começar às 10 horas, e então quem às vezes chega 10 para as 10, 15 para as 10, entra lá e fica aguardando, mas às 10 horas nós vamos estar começando aqui. Amém? Eu acho até que vai ser, vocês notaram assim que esse ambiente tem mais condições das pessoas participarem, né? Pode ser um pouquinho mais calor, né? Mas eu acho que assim, a gente tem mais condições das pessoas fazerem perguntas e a gente pode abrir mais para participação. Amém? Então, Deus os abençoe com um maravilhoso domingo e um ótimo ano de 2004.